capacidade produtiva das empresas. Como várias vezes afirmamos, o nosso objetivo não era eliminar o impacto da crise, mas assegurar que as empresas conseguiam responder à procura assim que esta pudesse renascer, quando se aliviassem as restrições. E foi precisamente isso que sucedeu. Os 5.400 milhões de euros de apoios a fundo perdido que dirigimos às empresas, as moratórias bancárias, as linhas de crédito lançadas, conseguiram manter a capacidade produtiva e foi precisamente por isso que a cada quebra do produto, quando cresciam as restrições, a economia reagia quando estas eram levantadas. 13,3% de crescimento económico no segundo trimestre do ano passado. Outro tanto, ou talvez mais, no segundo trimestre deste ano. As exportações de bens aumentaram a sua competitividade e atingiram nos primeiros 5 meses de 2021 valores superiores àqueles que tínhamos no período homólogo de 2019. O investimento privado cresceu neste mesmo período e durante o ano passado Portugal cresceu no ranking dos países europeus que mais investimento direto estrangeiro recebe. O emprego surpreendeu-nos a todos. A taxa de desemprego manteve-se firme ao longo dos últimos 12 meses e em junho o total dos desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 24 mil pessoas, ou 6%. A capacidade de preservar emprego e continuar a criá-lo é a mais saudável demonstração da extraordinária flexibilidade das nossas empresas e da justeza das nossas políticas económicas. Esta semana ainda, o Banco de Portugal surpreendeu-nos com uma nova notícia. De acordo com o Banco, o rácio da autonomia financeira das empresas aumentou no primeiro trimestre deste ano para 40,1%. Apesar da quebra de receitas, do aumento de crédito às empresas por via da ação do Banco de Fomento, apesar de em muitos setores os capitais próprios das empresas terem sido afetados, ainda assim a rentabilidade e a capitalização em média das nossas empresas aumentou. Continuaremos a trabalhar com as empresas para reforçar a sua capitalização, com uma medida que é absolutamente inédita no conjunto dos planos de recuperação nacional, que é uma linha para a capitalização das nossas empresas. Nenhum outro Estado-membro tem a mesma medida. Trabalhando com o Banco de Fomento, que aqui o líder do parlamentar do PSD atacou, mas que os governos das regiões autónomas do seu partido pretendem ver que a sua ação estendida precisamente às empresas e aos territórios dessas regiões. Vamos continuar a trabalhar com literalmente centenas de empresas, milhares de empresas e investigadores, no sentido de continuarmos a apoiar o investimento em novos produtos mais inovadores orientados para os mercados externos, na qualificação dos nossos recursos humanos, na digitalização do país, levando fibra ótica a todo o território e assegurando a cobertura integral do mesmo em redes móveis de 4G e 5G, através de recursos públicos de origem nacional e europeia. Usaremos as tecnologias digitais para transformar a nossa administração pública e melhorar os serviços aos cidadãos, numa agenda para a década, numa agenda de futuro com os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia. Tem a palavra, há três pedidos de esclarecimento, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Não sei como é que o Sr. Ministro pretende responder, em conjunto, claro. O tempo que tem, parece normal. Sim. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Economia. Não trago nenhum casinho, trago um caso sério. Há duas décadas que Portugal caminha a passos largos para a última posição da União Europeia. Em 2000, ocupávamos a 15ª posição no ranking europeu do PIB per capita. Hoje, ocupamos a 19ª. Estamos, portanto, a caminho da 27ª e última. Nestes últimos 20 anos, fomos ultrapassados pela Eslovénia em 2003, a República Checa em 2007, Malta em 2009, Estónia em 2017 e a Lituânia também no mesmo ano. Já só temos atrás de nós 8 países, 3 dos quais à beira de nos ultrapassar: a Eslováquia, a Hungria e a Polónia. Quando nos comparamos com os 14 países da coesão, constatamos que esses países cresceram muitíssimo mais do que nós, o que explica que nos tenham vindo a ultrapassar paulatinamente ao longo dos últimos 20 anos. Há 20 anos, o PIB per capita português era 85% da média europeia. Hoje é de cerca de 79%. Para encontrarmos duas décadas como estas, duas décadas de afastamento da média europeia, é necessário regredir às três primeiras décadas do século passado. Três décadas de caos, instabilidade e guerra em toda a Europa. 60 anos de convergência depois, voltámos à divergência e nunca mais saímos dela. Estes 20 anos de fracasso foram anos em que o Partido Socialista governou sempre, salvo em situações de emergência financeira que essa sua governação provocou. Aliás, não conheço melhor descrição do fiasco da governação do vosso partido. Compreendemos que o PS e os seus parceiros da extrema-esquerda fazem tudo o que podem e não podem para escamotear a realidade desta triste situação e assim garantir que a sociedade portuguesa vive numa bolha. Reconhecê-la seria reconhecer os danos que a governação impõe ao país, mas sem reconhecermos a doença, é muito pouco provável que a conseguimos superar. Os próximos anos não serão melhores. De acordo com as previsões europeias secundadas pela OCDE, em 2022 o PIB português estará apenas 1% acima do nível pré-crise. A União Europeia, no seu conjunto, 2,2% e os outros países da coesão, 4,1%. Esta crise, Sr. Ministro, veio demonstrar as fragilidades da economia portuguesa que nos têm empurrado sistematicamente e sem ouvirmos uma palavra do PS e do Governo para o último lugar, para o lugar mais pobre da União Europeia. Nesta crise caímos mais do que os outros, tivemos um esforço orçamental menor do que os outros países, protegemos menos que os outros do tecido produtivo e o emprego e estamos a recuperar de forma mais lenta que todos os outros países da União Europeia. Eis o resumo da nossa triste situação. Eis o resumo do socialismo da miséria que condena o nosso futuro coletivo a um país estagnado que não sai da cepa torta. E porquê? Podemos falar dos baixíssimos níveis de investimento, onde já vão as célebres promessas peregrinas de 2015 do Sr. Primeiro-Ministro. Ou podemos falar de um inferno de burocracias várias que afeta cidadãos e empresas. Ou uma elevada carga fiscal sobre o trabalho, o emprego, que apenas orgulha os socialistas. Essa tal elevada carga fiscal que nem sequer consegue assegurar serviços públicos de qualidade. Ou um sistema fiscal punitivo e zero competitivo. Um país que não é atrativo para quem quer investir. Um sistema de justiça ineficiente e sem consideração por quem investe e cria emprego. Um Estado que desconfia permanentemente dos cidadãos e das empresas. A produtividade da nossa economia estagnada há 20 anos. As qualificações dos nossos alunos a descer no panorama internacional. A permanente desconsideração do mérito, do talento e da iniciativa privada. Ora, não há milagres, não há maldições, não somos a nação mais pobre da Europa Ocidental por acaso, não caminhamos para o último lugar da União Europeia por mero acaso, mas também não esperamos que o partido mais imobilista e conservador do sistema político português, o Partido Socialista ou a extrema-esquerda radical que o apoia, possa mudar. Como temos vindo a dizer, a continuidade destes 20 anos de fracasso socialista em que o PS governou sempre, salvo nas situações de caos financeiro que gerou, são o que podemos esperar com a continuidade da vossa maioria de PS, Bloco de Esquerda e PCP. No entanto, Sr. Ministro, mesmo que discorde de alguns dos considerandos que aqui fiz, porque deles emana, obviamente, uma análise subjetiva e política, eu estou certo que não consegue discordar da triste realidade dos factos. Os factos, e por isso lhe pergunto hoje, neste debate do Estado da Nação, se não coloca a mão na consciência quando assiste a este lento caminhar para a cauda da Europa, fazendo de Portugal um dos países mais pobres da União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, Sr. Ministro da Economia. De facto, o estado da economia no último ano e meio, obviamente, que foi fortemente impactado pelas consequências da pandemia e, como temos dito várias vezes, achamos que era possível ter, de facto, optado por um caminho diferente na resposta à crise. E, na verdade, a forma como o Governo tem comunicado ao longo deste ano e meio em torno das medidas de apoio às empresas tem dificultado a leitura das mesmas e tem, de facto, acabado por verificar uma confusão e uma dúvida sobre várias das medidas que, na verdade, deveriam ter efeitos dissuasores, mas que, sendo assim, estão, em última análise, a protelar a recuperação da atividade económica. E, além disso, sabemos também que os efeitos da pandemia agravaram as fragilidades das micro e pequenas empresas portuguesas e lembramos como o Sr. Ministro bem sabe, que elas representam a esmagadora maioria do tecido económico português e, portanto, a concentração, como temos vindo a criticar, da resposta pública nos empréstimos bancários e nas moratórias, levaram, de facto, a um aumento do endividamento das empresas, que vem agravar um problema pré-existente, aliás, como foi confirmado hoje mesmo por um estudo recente elaborado pelo ISCTE. E lembramos também os sucessivos alertas da Confederação Portuguesa de Micro e Pequenas Empresas, por exemplo, de que as várias linhas e as várias medidas de apoio não estavam e não estão a chegar à esmagadora maioria das microempresas que delas necessitam. Temos feito este alerta várias vezes, vezes sem conta, e o Sr. Ministro, sempre que vem ao Parlamento, debita sempre muitos números sobre os vários milhões que já foram pagos, embora eles continuem a contrastar com a realidade que vai chegando ao Parlamento, nomeadamente da maioria das micro e pequenas empresas. E, por outro lado, temos a preocupação da manutenção do emprego. O Sr. Ministro referiu também aqui alguns dados relativamente a essa manutenção de emprego, mas há uma outra face dessa moeda que o Governo teima em querer ignorar. Não só muitas empresas que receberam apoios durante este tempo já passaram o prazo estabelecido para não poder despedir e já o fizeram, como outras grandes empresas, nomeadamente algumas têm tido lucros, continuam a utilizar a pandemia como desculpa para levar a cabo despedimentos coletivos. Hoje mesmo teve lugar uma greve e manifestação de um desses casos, dos trabalhadores da Mel, mas também temos estas ameaças em muitos outros setores de atividade, a banca, o setor da energia, a grande força, a TAP, enfim, são vários os setores onde os riscos de perda de emprego muito subjetiva, aliás, muito objetiva e com um valor muito grande, são reais. E, por fim, o papel do Banco de Fomento, que tem e tem estado muito aquém daquilo que tem sido pedido, levando o próprio Governo até à criação de polémicas, nomeadamente com a nomeação de Vítor Fernandes para esse banco, apesar dos avisos que o Bloco de Esquerda deixou já no mês de fevereiro deste ano sobre o seu currículo e os perigos que isso implicava. E, portanto, obviamente, perante a situação colocada, o Governo não tinha mais nenhuma opção a não ser renunciar a esta nomeação. E, portanto, temos aqui a crescer que não se vê, efetivamente, um reforço das medidas de estímulo à economia. E, portanto, a pergunta que fica, Sr. Ministro, é como é que prevê, de facto, mitigar o efeito que este aumento do endividamento nas empresas poderá ter no aumento de falências e, consequentemente, no aumento do desemprego, e se vai ou não o Governo tomar definitivamente medidas que combatam a vaga de despedimentos coletivos a que estamos a assistir e que são muito preocupantes.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Na sociedade portuguesa persistem déficits estruturais no plano produtivo, científico e tecnológico, energético ou demográfico, com problemas acumulados por décadas de política de direita promovida por PS, PSD e CDS, que se agravaram pelos impactos da epidemia e do aproveitamento que dela tem feito o grande capital para acentuar a exploração, emergindo problemas sociais associados ao desemprego, à pobreza, ao aumento do preço de bens e serviços, à insuficiência dos apoios sociais, às dificuldades e mesmo falência de milhares de micro, pequenas e médias empresas, às limitações diversas que perduram sobre a realização de inúmeras atividades económicas, sociais, culturais e desportivas. A resposta à pandemia no plano económico tem sido marcada por benesses para as grandes empresas, principais beneficiárias de medidas como o layoff, ao mesmo tempo que fica para trás o apoio às MPMEs, que são a base do tecido empresarial português, que são as que criam mais emprego e maior volume de negócios. Basta ver a diferença em percentagem do PIB entre as medidas de apoio à economia em Portugal e noutros países da Europa. E dentro deste, as questões do apoio que foi dado às grandes empresas e às micro e pequenas empresas. Em vez disso, tivemos moratórias bancárias. Nas medidas de apoio às empresas, mesmo a esse propósito, mantêm-se as discriminações em função do CAI, de ter ou não trabalhadores, das dívidas a bancos, ou mesmo do tipo de contabilidade, como se os empresários que decidiram recorrer ao regime simplificado estivessem fora da lei. Estas discriminações violam o artigo 359 da Lei do Orçamento do Estado para 2021. Um orçamento que também aprovou a dispensa do pagamento por conta, que tem de ser aplicado sem mais subterfúgios. Mais uma vez afirmamos, não são os aumentos dos salários que prejudicam as contas das empresas, pelo contrário, são uma condição para o crescimento da procura interna. E pode perguntar aos empresários do comércio, turismo e restauração qual foi e é a importância da procura interna para a economia a enfrentar a crise pandémica. As medidas que são anunciadas, mas que não chegam ao terreno. Os apoios que chegam com meses de atraso. O apoio aos sócios gerentes que é bloqueado.